Então, muito bom dia. Queria agradecer à PICAP, nomeadamente ao Dr. João Maia, ao Dr. Carlos Silva e à Dra. Joana Vaz, desde logo apresentando as desculpas em nome da Comissão por este pequeno atraso, mas é que houve uma matéria que entrou de última hora, que nós tínhamos mesmo que ir a debater hoje, o que acabou por prolongar os nossos trabalhos. E assim sendo, para não nos atrasar mais, dava-lhe já imediatamente a palavra, dizendo-nos que nesta matéria estamos a pensar fazer a discussão, havendo uma primeira intervenção, depois todos os grupos parlamentares farão as perguntas que muito bem entenderem, e depois haverá uma última ronda para responderem às questões. Muito obrigado, tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Eu cumprimento a edição esta aula por facilidade, mas bom dia também a estão deste lado. Gostava só de agradecer a disponibilidade e o interesse da Assembleia para nós podermos partilhar a nossa experiência do que é o setor de calçado e em tudo o que nós podemos contribuir. Gostava de apresentar os cumprimentos do Presidente da PICAPS, que por impedimentos pessoais não pôde estar cá presente, mas transmitiu os cumprimentos a todos os deputados que fazem parte desta Comissão Parlamentar. Eu preparei uma pequena apresentação sobre o setor de calçado, sobre a nossa experiência e sobre um pouco como é que nós vemos o futuro, em especial para que mercados é que olhamos, porque acho que é isto que é relevante para que a Assembleia perceba um pouco como é que funciona o nosso pensamento. Só um contexto internacional, o setor de calçado a nível mundial produzia em 1985 8 mil milhões de pares de calçado, dos quais a Europa como um todo era responsável por um terço desta produção, a Ásia 45%, dos quais a China 17%. Isto em 1985. Em 2012, que são os últimos anos disponíveis, a produção mundial passou para 21 mil milhões de pares, mas mais que isso houve uma alteração geográfica da produção muito significativa. O continente asiático é hoje responsável por 87% da produção mundial, dos quais a China, que tem quase 2/3 da produção mundial. A Europa, que produzia cerca de 1/3, está hoje a produzir 3,7% da produção mundial. E os outros continentes também têm performances muito semelhantes, ou seja, quase não produzem, com exceção do continente americano, que ainda produz 5,5% do que se produz no mundo, mas estes 5,5% é essencialmente o Brasil, que é um mercado extremamente fechado e que produz basicamente para o consumo doméstico e produz calçado sintético, os famosos chinelos, que exportam também de alguma forma significativa, mas aqueles 5,5% estão influenciados. Para voltarmos a referir que estes dados são em quantidade, em número de pares exportados, ou seja, os números são muito significativos por serem pares. Ou seja, a população mundial neste mesmo período cresceu 130%, a produção mundial cresceu 130%, mais que duplicou, a população neste mesmo período cresceu apenas 34%. Tivemos aqui duas a três décadas em que a produção cresceu de forma muito mais significativa que a produção mundial, a população mundial, o que quer dizer que houve um aumento de número de pares consumidos por habitante e houve, sim, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma pressão muito significativa sobre os preços médios, ou seja, os preços médios a nível mundial, neste mesmo período, reduziram-se ou cresceram abaixo da inflação da generalidade dos países, pelo excesso de oferta. Isto levar-nos-ia, naturalmente, a seguir este mesmo caminho, mas Portugal fez, de alguma forma, o caminho inverso, que foi procurar atuar em segmentos mais elevados, maiores preços médios. Como já devem ter ouvido falar, temos hoje o segundo maior preço médio a nível mundial, a seguir à Itália, não é? E é isto, os nossos preços médios mais que duplicaram desde 88 até 2013, nestes 20 anos, mais que duplicámos o preço médio, quando os preços médios internacionais ou caíam ou cresciam abaixo da inflação. Nós gostávamos de mostrar este slide, é muito complexo, eu vou só referir duas ou três coisas. Isto é a evolução histórica da indústria. A indústria cresceu muito nas décadas de 70 e 80, naturalmente a adesão de Portugal à União Europeia, inicialmente a adesão à EFTA, que é o primeiro marco que nós marcamos como a abertura dos mercados foi essencial para este crescimento. Nós durante a década de 80 temos anos em que duplicamos as exportações. Temos a década toda, nós multiplicamos por 10 o nosso valor exportado na década de 80. É a década em que nós vendíamos minutos de produção, ou seja, nós não vendíamos nada, comparávamos, eram muito chapados, não é? Durante a década de 90 houve sim uma alteração no modelo de negócio e do ponto de vista estratégico é provavelmente o período em que se nota menos variação quando se olha para os gráficos, mas do ponto de vista em que se faz mais coisas é a década de 90 em que se altera, em que a indústria se prepara para o que vem a seguir, que é a adesão da China ao OMC e a entrada deste player gigantesco no mercado e então aqui nota-se excepcionalmente o crescimento do preço médio, não é? Se repararem, esta linha verde é as exportações em quantidade, a linha cinza é as exportações em valor, enquanto as exportações em quantidade durante a década de 90 pouco crescem, as exportações em valor crescem de forma significativa. Os anos pós-2000 é a saída das empresas de capital estrangeiro, seguramente que se aperceberam de um conjunto de empresas que estavam cá em Portugal, que tinham vindo na década de 80 e que saíram entre 2000 e 2005. Durante este período, as nossas contas, os nossos apuramentos dizem-nos que as empresas de capital nacional chegam a 2005 com o mesmo volume de exportações que tinham em 2000, as empresas de capital nacional, ou seja, a responsabilidade desta quebra é quase exclusivamente, para a generalidade das variáveis, responsabilidade das empresas de capital estrangeiro, e de 2005 para cá dá-se um reforço do investimento das empresas de capital nacional, e mesmo algumas de capital estrangeiro também que ficaram em Portugal e que reforçam os seus investimentos, mas não há grande crescimento do número de pares exportados, há sim um crescimento muito significativo do valor exportado. Ao ponto de 2009 para 2013, nós temos um crescimento de 40%, que dá 10% ao ano. É isto uma história rápida do setor. Se me perguntarem o que é que, de alguma forma, é fundamento deste processo, a primeira coisa que nós referimos é a existência de planos estratégicos. Desde a década de 70, que nós temos documentos estratégicos de pensamento do que é o setor, do que vai acontecer a nível mundial, de como é que Portugal se pode posicionar. Os primeiros dois foram realizados, um pelo professor Miguel Cadilho, o outro pelo Dr. Carlos Costa, que é o ex-governador do Banco de Portugal. E a partir da década de 90 são realizados em colaboração com a Universidade Católica do Porto. Estes documentos, o último apresentado em dezembro do ano passado e para o período até 2020, têm sempre orientações para abertura de mercados, para qualificação dos seus recursos humanos e para a inovação. Do ponto de vista da investigação e desenvolvimento, que é um dos tópicos sempre que nós procuramos aprofundar nos planos estratégicos e que não é muito tradicional, muitas das vezes pensa-se que um setor tradicional como o setor de calçado não pode fazer investigação e desenvolvimento. Esta foi uma das nossas grandes lutas da década de 90, convencer muita gente que era possível fazer investigação e desenvolvimento com sucesso num setor dito tradicional e dito sem intensidade nenhuma de ideia. E nós desenvolvemos um conjunto de equipamentos, 110 equipamentos, é isso que nós temos desde a década de 90 realizadas. A chave aqui disto que nós gostamos de destacar é o facto de todas estas inovações terem sido realizadas em consórcios vastos de entidades, sempre liderados por empresas de calçado. Ou seja, a IV é sempre liderada pela procura e não pela oferta. É evidente que há uma interação entre a procura e a oferta de IV, leia-se empresas de calçado e universidades, pelo meio há um conjunto de entidades, desde entidades ligadas às universidades que estão ligadas à transferência de tecnologia, até empresas ditas tecnológicas porque fornecem componentes e equipamentos para o setor. Estes consórcios alargados são a chave de todo o processo de ideia que nós temos vindo a trabalhar nesta área. Um dos outros vetores dos planos estratégicos é a qualificação dos recursos humanos. Nós fizemos um trabalho significativo na alteração do perfil de qualificações da nossa massa trabalhadora, dos nossos funcionários, ao ponto de que nós hoje já temos quase 10% do pessoal ao serviço das nossas empresas, já são quadros médios e superiores. A mancha mais significativa são trabalhadores qualificados e os trabalhadores semi-qualificados reduziram já algo face aos anos anteriores e os trabalhadores não qualificados quase desapareceram da indústria. Naquele período da saída das empresas de capital estrangeiro, que coincide com o quadro comunitário entre 2000 e 2006, o conhecido POE-PRIME, nós também destacamos aqui o facto de Portugal ter tido, a indústria portuguesa de calçado ter tido um investimento no VAB de 14,8% do VAB. Este número não é, é singular quando se compara com outros setores de calçado a nível mundial, ou seja, é o dobro dos italianos ou dos espanhóis neste mesmo período, e só é comparável em Portugal com os setores ditos intensivos em tecnologia. Ou seja, só setores intensivos em tecnologia que têm este nível de investimentos. Nos setores ditos intensivos em mão de obra não é habitual terem este nível de investimento. Imaginem o nível de investimento que foi realizado no período crítico do setor. Né? Ou seja, as empresas portuguesas investiram naquele período em que a China aderiu à OMC, foi o período em que houve mais investimentos no setor. No mesmo período, houve também uma, gostamos de destacar também o facto de termos enfocado os investimentos apoiados pelos sistemas de incentivos na área da internacionalização. Ou seja, este quadro tem a distribuição, ficou com letras muito pequeninas, exageramos, tem a distribuição dos incentivos concedidos no âmbito do quadro comunitário entre 2000 e 2007 por tipologias de incentivos. Nós dirigimos, dos incentivos que foram para o setor, 50% foram para a área de internacionalização. A média nacional foi 5%. Mesmo os incentivos para a área da IV, no setor de calçado foram 15% dos incentivos concedidos ao setor de calçado foram para a IV. A média nacional foi apenas 11%. Ou seja, o enfoque do setor sempre foi internacionalização e IV. Ao nível da internacionalização, a área-chave é a participação em feiras internacionais. Quando se fala de internacionalização, o setor deste é feiras, de forma simplista, é feiras e promoção de imagem. E que cresceu de forma significativa entre 2000, que é 99, e 2013. Estamos hoje a realizar, estamos hoje com 150 empresas a realizar quase 600 participações em 60 feiras pelo mundo todo, por ano. Relativamente ao nosso foco de mercado, ou seja, o que é que nos move, para onde é que nós estamos a olhar? Quando nós olhamos para o mercado, do nosso ponto de vista, nós temos que nos focar sempre na classe alta. E andamos à procura desta tipologia de mercado pelo mundo todo. É estes os nossos clientes. E definimos os nossos clientes, segundo uma nomenclatura da Goldman Sachs, que é os clientes com mais de 30 mil dólares per capita por ano. E onde é que eles estão? Eles estão, 24% dos clientes do mundo com este perfil estão nos Estados Unidos, 30 e qualquer coisa por cento estão nos países da União Europeia, ou seja, mais de metade dos clientes do mundo com este nível de rendimento estão entre a Europa e os Estados Unidos. Depois estão na China também, com 9% dos clientes mundiais dentro desta tipologia. Estão no Japão. O Japão tem uma dimensão de mercado, se nós medimos o mercado desta forma, que é os clientes ricos onde é que estão. A China tem a mesma dimensão do Japão, do nosso ponto de vista. Vão já perceber que têm interesses, são mercados muito distintos. Depois à frente, no slide seguinte, já vos explico porquê, que têm interesses muito distintos. E depois tem a Índia, a Rússia, o Brasil, já mercados mais pequenos deste ponto de análise. Mas nós temos que olhar não apenas pela quantidade de clientes que estão em cada um dos mercados, mas sim pelo esforço que nós temos que fazer para abordar esses clientes. E o esforço é muito distinto em função da dispersão desses clientes. Se começarmos pela China e pelo Japão, só por comparação, reparem que o Japão, na realidade, são duas ou três cidades que se ligam de comboio em 3 horas. A China não. Tem o mesmo número de clientes, mas são espalhados pelo, não é um continente inteiro, mas é uma costa inteira virada para o Pacífico, entre Hong Kong e Pequim, que só se faz de avião, é possível fazer de carro ou de comboio, até tem boas infraestruturas, mas demora dias a passar daí de um lado para o outro. Ou seja, o custo de abordagem à China é muito diferente do custo de abordagem ao Japão. Isto para falar os nossos terceiros mercados, porque claramente o nosso primeiro mercado é a União Europeia. Porque aqui que estão, esqueci-me de dizer, cada ponto destes representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes dentro daquela tipologia de clientes. Ou seja, nós na União Europeia temos dezenas de cidades muito concentradas num espaço pequeno, dentro do perfil que nós precisamos de abordar. Quando olhamos para os Estados Unidos, esses clientes já estão dispersos entre duas costas, essencialmente na costa do Atlântico, é verdade, mas a costa do Pacífico também é muito relevante. Por isso, do ponto de vista de mercado, o nosso mercado é a União Europeia e, por isso, nós concentramos lá, na União Europeia, mais de 90% das nossas exportações durante todo este período. Evidentemente que hoje estamos face a uma realidade, que é os mercados da União Europeia não são os que têm a maior dinâmica económica, não são os que se perspectivam o maior crescimento económico durante as próximas décadas, por isso estamos à procura também de mercados alternativos para diversificar as nossas exportações. Daí surge o mercado dos Estados Unidos. E aqui chegamos então ao acordo, à parceria do Atlântico que hoje discutimos, muito discutimos. Destaques então, só para finalizar, tinha aqui um slide com algumas ideias do que é que nós andamos a fazer e aquilo que nós, como nós vemos o futuro. O enfoque nos produtos de alto valor acrescentado, foi isto que nós andamos a procurar fazer durante estas décadas todas. A importância dos acordos de comércio livre que estão hoje em negociação, em especial os Estados Unidos e o Japão, como percebem claramente do nosso perfil de clientes, é lá que estão os nossos clientes, mas também outros mercados, como o Mercosul, o Brasil também. Do nosso ponto de vista histórico, a consistência, a coerência e a estabilidade de um pensamento estratégico é essencial, porque não é fácil ser coerente do ponto de vista estratégico ao longo de muito tempo. E depois a relevância de todos os investimentos que andamos a fazer na área de internacionalização, o enfoque que nós fizemos durante muito tempo na internacionalização. Muito obrigado pelo tempo que me concederam, fico à disposição para as questões que entenderem convenientes.
Muito obrigado mais uma vez. Tem a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros membros da APICAPS, uma saudação especial. E uma saudação especial não apenas, enfim, por estarem aqui hoje connosco e terem-se disponibilizado a prestar esclarecimentos e dar o vosso contributo, mas sobretudo uma saudação por todo o trabalho desenvolvido e pelos resultados obtidos, que são claramente inspiradores e são resultados que gostaríamos de ter também noutros setores. E, portanto, esta saudação é também um endereço de parabéns pelo trabalho realizado. Enfim, não posso deixar de ao ouvir esta apresentação, registar, enfim, que ela foi alicerçada em palavras que durante bastante tempo ouvimos muito na nossa agenda mediática como sendo palavras muito importantes para o nosso país. Estamos a falar, por exemplo, de investigação e desenvolvimento, uma aposta nessa área. Estamos a falar de qualificações, numa aposta em qualificações dos portugueses e também daqueles que trabalham na indústria do calçado. Estamos a falar na questão de termos planos estratégicos e linhas estratégicas muito definidas, com uma ambição, uma visão e uma missão que permita atingir objetivos. E estamos a falar, enfim, também de bom aproveitamento de fundos comunitários. Algo que, enfim, saiu muito nos últimos tempos da agenda mediática do nosso país, mas que eu recordo-me que há alguns anos atrás eram os fatores principais do desenvolvimento do país, ou daquilo que se considerava que era o desenvolvimento do país. E aqui está uma prova concreta que o esforço na qualificação das pessoas, o esforço na investigação e desenvolvimento, o esforço na coerência, enfim, de ter uma visão, uma ambição, uma missão e trilhar esse caminho, o esforço de aproveitar bem os fundos comunitários e fazer uma aposta, no caso concreto, dos mercados internacionais, trouxe resultados ao setor do calçado, como trouxe resultados a outros setores e traz necessariamente resultados ao país. E, portanto, eu não deixaria de perder esta oportunidade de fazer este registro de que, efetivamente, as vossas preocupações ou o vosso sucesso foi alicerçado em algo muito bem definido. Queria-vos dizer que esta iniciativa de vos chamar hoje é do Partido Socialista, ou foi por proposta do Partido Socialista, é uma iniciativa da Comissão, como é óbvio, mas foi por proposta do Partido Socialista, porque nós consideramos que este tema é um tema muito relevante, sobretudo quando falamos de uma agenda de crescimento. Um crescimento, enfim, como todos sabemos, tem três pilares: o consumo, o investimento e as exportações. Já sabemos o que é que se passa com o consumo, sabemos terrivelmente o que é que se passa com o investimento em Portugal, e as exportações têm-nos contado uma história de grande sucesso, mas que, se nós formos ver os detalhes, provavelmente não é de tão sucesso quanto se poderia esperar, e portanto podemos e devemos trabalhar muito, sendo certo que o vosso setor claramente é de sucesso. E portanto, nós, para esta agenda de crescimento, enfim, se nós verificarmos nas exportações, nós verificamos que elas cresceram a um ritmo inferior, por exemplo, no ano 2013 ao ano 2012, o ano 2012 a um ritmo inferior ao 2011, o ano 2011 a um ritmo inferior ao 2010, tudo isto no pós-crise. Se verificarmos, não estou a falar de calçado, estou a falar em termos globais, se verificarmos antes da crise, enfim, em 2013 cresce significativamente inferior a 2007, cresce significativamente inferior a 2006. O investimento estrangeiro em Portugal quase que desapareceu. De 2013 para 2012 temos uma diminuição de cerca de 68%, são 11,4 milhões de euros por dia em que há menos investimento estrangeiro em Portugal, só olhando do ano de 2013 para o ano de 2012. Se fôssemos um pouco mais atrás, os números seriam ainda superiores. Estamos a falar que em 2011 tínhamos, por exemplo, 8 mil milhões de investimento estrangeiro em Portugal, em 2013 tivemos 2,3 mil milhões de euros. Não há um surgimento de mercados novos. Se verificarmos os países para onde as nossas exportações têm crescido, elas crescem, enfim, desde 2005. Estamos a falar, por exemplo, da China, que cresceu 3 vezes entre 2005 e 2011. Estamos a falar do Brasil, que cresceu 3 vezes entre 2005 e 2011. Estamos a falar da Venezuela, que cresceu 10 vezes entre 2005 e 2011. Estamos a falar do México, que cresceu 5 vezes entre 2005 e 2011. E os principais sucessos que nós temos, dos quais o calçado é um claro exemplo, eu não me iria referir, porque já foi a sua explicação já foi mais do que suficiente nesta matéria, mas eu gostaria de dar também alguns sucessos nas exportações e percebermos porque é que isso aconteceu. Por exemplo, temos um sucesso no saldo da balança energética, tínhamos uma contribuição para as importações em 2005 de 17%, nós hoje temos de 45%, ou seja, aquilo que exportamos já cobre 45% das nossas importações no setor energético, quando em 2005 tínhamos 17%, e isso foi claro por uma política seguida e desenvolvida nesta área, como por exemplo na balança tecnológica. Em 2005 tínhamos um saldo negativo de cerca de 300 milhões de euros, temos hoje um saldo positivo de cerca de 400 milhões de euros, ou seja, também fruto de uma visão e de um enfoque muito claro nessa matéria. Mas podemos falar, enfim, do Portugal Fresh e aquilo que fez o crescimento na questão dos produtos agrícolas, ou no papel, cresce 96% entre 2005 e 2013, face aos investimentos que foram feitos também no papel, enfim, por aí fora. O calçado, eu não gostaria de deixar de registar aquilo e salientar ainda no calçado duas matérias que para mim são extremamente relevantes, ou seja, entre 2001 e 2005 diminuiu 26% pelas razões que já há pouco apontou, mas a verdade é que 2005 até agora temos vindo a crescer, obviamente com aquele período de crise em que houve um ligeiro abanão do setor, mas a verdade é que entre 2005 e 2013 cresceu, entre 2005 e 2011 cresceu 23% e cerca de 30% e poucos entre 2005 e 2013, ou seja, uma trajetória muito clara de recuperação desde 2005. Portanto, para finalizar, e já que estou a ultrapassar o tempo, gostaria de colocar, face a este diagnóstico, um conjunto de questões, porque elas são para nós extremamente importantes. Mas, com tudo isto, basicamente aquilo que eu queria salientar é o Partido Socialista acredita muito nas empresas portuguesas, na competitividade e na capacidade das empresas portuguesas, na possibilidade de nós termos uma economia muito mais competitiva, uma economia mais forte, uma economia em que as exportações possam crescer a um ritmo superior àquelas que estão hoje a crescer e retomar padrões de crescimento que já tivemos no passado, mas para isso passa por uma análise que nós devemos ter mais fina de um conjunto de matérias, e uma delas é a questão do comércio internacional, a questão dos acordos bilaterais, e portanto a pergunta é, enfim, hoje na União Europeia, como sabe, há um conjunto de acordos muito relevantes, enfim, referenciou dois, mas há mais do que esses hoje em análise na União Europeia, e portanto, quais são as vossas preocupações, aquelas que gostaria de deixar aqui hoje sobre estes temas, para que obviamente também pudéssemos acompanhar e executássemos a nossa missão junto do, quer do Parlamento Europeu, Governo português. Finalmente, preocupações sobre a aplicação do próximo quadro comunitário, dos fundos comunitários, dado que eles foram uma alavanca fundamental para o crescimento verificado a partir de 2005, de acordo com a vossa explicação. E terceira questão é que informações têm sobre a monitorização da União Europeia faz sobre as importações da China, dado que esse é claramente um fator crítico, enfim, não que estejamos preocupados, porque temos vindo a descolar do ponto de vista enfim, do padrão da visibilidade que o calçado português tem face ao calçado chinês, mas o que é verdade é que quando dos acordos feitos com a China que provocaram a grande quebra verificada a partir de 2001, ficou também evidenciada a necessidade de haver uma monitorização por parte da União Europeia para correção de medidas caso se viessem a verificar necessárias. E, portanto, a questão é o que é que a PICAPS sabe desta monitorização e se daí resultou algum resultado prático. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Bruno Dias, fiquei baralhado, peço desculpa.
Não faz mal, Sr. Presidente. Obrigado. Eu queria começar por saudar a PICAPS e agradecer a vossa vinda a esta Comissão de Economia e agradecer a exposição que nos trouxeram. De facto, é uma informação muito importante e com muito interesse para o trabalho desta Assembleia, independentemente da discussão concreta sobre as questões do comércio internacional que motivaram, ao fim e ao cabo, esta reunião. Ou seja, mesmo que não estivéssemos com o enfoque neste momento sobre estas questões do Tratado de Parceria Transatlântica entre a União Europeia e os Estados Unidos, as questões com o Japão e outros países asiáticos, a questão do Mercosul, etc., só pela apresentação e pela informação que trouxeram, já era válida e importante e com interesse a informação e aquilo que a APICAPS nos proporcionou. Eu gostava de sublinhar que da vossa apresentação há elementos que merecem realmente uma reflexão e algum questionamento sobre, de facto, a realidade deste setor e deste país, do ponto de vista da nossa economia, e se nós não estamos, de facto, perante uma situação e uma realidade concreta que põe em dúvida, pelo menos não deve haver a dúvida e a interrogação daqueles discursos políticos, e não só, mas discursos de responsáveis políticos ao longo dos anos, que quase absolutizavam e colocavam o alfa e o ômega do investimento estrangeiro e das empresas de capital estrangeiro que se instalavam no nosso país. E aquilo que nos trouxe à APICAPS, da experiência, da dinamização da atividade, da resposta às dificuldades, do salto em frente que as empresas nacionais souberam dar e quiseram dar em resposta às crises que aconteceram, às diversas dificuldades que aconteceram e a qualificação que permitiram e que optaram por realizar, quer nas estruturas produtivas, quer do ponto de vista das estratégias comerciais e na internacionalização para as exportações que registaram e que registam, deve de facto dar que pensar. E o valor e o mérito essencial aqui tem a ver realmente com a diferença que faz o aparelho produtivo nacional e a indústria nacional das empresas portuguesas. Portanto, aquela ideia que alguns tinham de que nós íamos ter a realidade do investimento direto estrangeiro como o céu e a lua, pelo contrário, criaram grandes dificuldades os investimentos de beduíno que alguns fizeram, com todo o respeito pelos beduínos, e depois o resultado está à vista. Eu, por outro lado, gostava de agradecer também esta análise evolutiva e ao longo das décadas que nos proporcionou. Eu estava aqui, de facto, a ver estes gráficos e estes mapas entre o que tínhamos em 85 e o que temos na atualidade. E, de facto, há aqui realmente uma mutação da produção em termos internacionais, com nuances e com uma, digamos, uma heterogeneidade em termos dos mercados que deve ser tida em conta, sob pena de fazermos análises completamente erradas, porque uma coisa são uns milhares de milhões de pares de calçado de baixo valor acrescentado e de baixo preço e de pouca relevância, digamos, em termos comparativos do ponto de vista dos mercados internacionais. Outra coisa é esta aposta de qualidade e de mais valor acrescentado e assente numa aposta também na investigação e desenvolvimento, na qualificação e na modernização quer dos processos produtivos, quer da própria estrutura e do investimento nesse tipo de modernização. A questão que eu gostava de colocar, principal, tem a ver com esta ideia. Nós estamos a falar de um setor em que temos, de facto, empresas que são muito orientadas para a exportação e que têm um enfoque muito grande nestes mercados estratégicos que referiu da União Europeia, países da União Europeia, os Estados Unidos, com o que tem vindo a verificar-se. O caso do Japão é aqui um exemplo específico muito interessante. Entretanto, não sendo necessariamente assim em todos os setores, há uma realidade que algumas estruturas empresariais nos chamavam a atenção, nomeadamente até no debate do orçamento, que tem a ver com a importância do mercado nacional, do mercado da procura interna, que na maioria dos casos é também um ponto de apoio para a própria internacionalização. Isto é, havia aquela ideia de que quem não consegue sobreviver em termos nacionais, e se já está em desvantagem nesse capítulo, muito dificilmente terá êxito numa tentativa, digamos, em desespero de causa, de passar para a internacionalização. Não é assim. Não deve ser assim. A dúvida, e sem juízos de valor, mesmo pedindo a vossa experiência e a vossa opinião, é o seguinte. O que tem a ver com a procura interna e com o mercado nacional, qual é a relevância e qual é, digamos aqui, a relação riscos e oportunidades, ou ameaças e oportunidades, relativamente ao que possa vir a aparecer do ponto de vista das importações mais facilitadas com este tipo de acordos? Eu penso que me faço entender. Isto é, nós estamos a falar de uma aposta no mercado de qualidade, de uma produção de valor acrescentado, de preços médios mais elevados. Entretanto, o nosso país está com uma quebra no poder de compra e com diminuições na procura significativas. As exportações estão a ser um balão de oxigênio muito importante e eu só tenho pena, e nós só temos pena, é que noutros setores não haja o desempenho que há no calçado, que é todos os títulos assinalável e que nos deve orgulhar a todos. A questão que nós dizemos, relativizando o êxito em relação às exportações em geral, é que estamos a falar de facto de um setor de ponta, digamos assim. E a nossa pergunta é, do ponto de vista do mercado interno, já muito marcado pelas importações também em outros setores de outra escala e de outro âmbito em termos de procura e de gama, digamos assim, perguntava qual é essa avaliação que fazem da relevância para a estrutura das empresas portuguesas, o impacto que possam vir a ter esta facilitação das importações, e terminando, Sr. Presidente, com esta dúvida. Aquela questão da dupla transformação como critério para a consideração do país de origem das importações. Este é um daqueles setores, pergunto eu, este é um daqueles setores em que poderá vir a acontecer aquilo que foi um alerta até agora, de enquanto se está a fazer um tratado com os Estados Unidos, um acordo comercial, e ao mesmo tempo os Estados Unidos fazem um acordo comercial com a China e com outros países asiáticos, a parceria Transpacífico, a ver aquele crédito da dupla transformação que permita considerar-se estatisticamente ou formalmente produtos de origem norte-americana que na realidade não sejam, e facilitando assim uma entrada mais volumosa de produtos importados, fazendo essa concorrência desleal, digamos assim, com a produção nacional, que deve ser defendida e que deve ser salvaguardada. Eu fico por aqui e agradeço a vossa vinda e a vossa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a PICAPS e os seus diretores e demonstrar o apreço do Grupo Parlamentar do PSD pelo vosso trabalho e também pelos vossos resultados, que são aqui bem patentes, e pela informação que nos hoje disponibilizaram, que consideramos muito relevante e muito importante. A temática do comércio internacional é para nós, de facto, muito importante e é determinante para o fortalecimento da economia portuguesa, desde logo pela aposta crescente no aumento das exportações. Os resultados têm sido visíveis e entre 2013 e face a 2012, as vendas das mercadorias portuguesas no exterior aumentaram no global 4%, sendo que a fileira da moda, onde se encaixa o setor do calçado, mas também os textos, está em franco crescimento e ultrapassou cerca de 6%, mas entre 2009 e 2013 este crescimento rondou, ou melhor, foi superior a 10% ao ano. Isto é inequívoco e resulta da estratégia traçada da qualidade e da competitividade das nossas empresas. Mas vivemos num mercado aberto e um processo de progressiva liberalização no comércio mundial e que tem certamente reflexo nas economias dos países mais desenvolvidos e industrializados face aos países mais dependentes dos fluxos internacionais dos capitais e dos investimentos. Os diferentes acordos de liberalização do comércio internacional, tanto ao nível bilateral como ao nível multilateral, têm certamente impactos na estrutura económica e nos setores produtivos das nossas empresas. Foram já ouvidas aqui, nesta comissão, diversas entidades, quer a tutela, quer as entidades oficiais, o IAPMA e o IOICEP, mas é sem dúvida fundamental ouvir aqueles que são os principais atores dos acordos multilaterais e do comércio internacional, as empresas e os seus representantes. Sobre os acordos multilaterais ou bilaterais, temos ouvido um conjunto de elogios a este tipo de ações, quer pela componente ligada às pautas aduaneiras, mas também pelos regimes de simplificação e de aproximação ao nível das exigências técnicas. Ouvimos já aqui casos da indústria automóvel que, onde o mesmo carro é produzido na Europa, é um carro diferente quando produzido por outros estados, por outros países, nomeadamente os Estados Unidos da América, ao nível da homologação e dos testes associados. Algumas perguntas que eu gostava de deixar ficar aqui. Em que medida é que estes benefícios associados à abertura de mercados são superiores às dificuldades que eles podem causar? Importa também, da nossa parte, perceber em que medida é que as empresas onde o setor do calçado é relevante são capazes de superar algumas eventuais dificuldades ou se, pelo contrário, pegando no vosso exemplo, onde a indústria do calçado mostrou, sem dúvida, que pode dar a volta com estratégia, com planificação, com planos a médio e longo prazo e com perseverança. Pergunto se sentem se as vossas indústrias são capazes de aproveitar os novos mercados que se podem abrir e se sentem que as mesmas indústrias terão algum tipo de prejuízo de eventuais dificuldades associadas à abertura do mercado europeu, por exemplo, ao mercado americano, que consideramos que é relevante. Em que medida é que consideram que os acordos bilaterais importantes para os empresários portugueses, isto é, em que medida é que este tipo de acordos abre portas aos empresários que estes não iriam conseguir abrir por sua própria iniciativa, sem serem ao abrigo de nenhum tipo de acordo? Ou sabendo que parte do que é acordado tem a ver com a redução de um conjunto de custos que são associados às exportações, em que medida é que estes acordos são decisivos para que os nossos empresários comecem a ponderar esses mesmos mercados que resultam destes acordos? Eram aqui algumas perguntas que consideramos relevantes para as análises que estamos a efetuar. Muito obrigado.
Para cumprimentar, até a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, até porque o tempo esgotou-se, só queria fazer aqui uma nota muito rápida sobre este assunto. Aqui o setor do calçado é para mim um setor que eu conheço bastante bem. Eu sou natural de São João da Madeira, portanto um dos centros principais da produção e das áreas mais importantes desta atividade. E eu acho que o setor de calçado há muitos anos que mostra aqui um exemplo que deve ser até um exemplo para o país em várias outras áreas, que é um exemplo de coerência e de estratégia que se tem mantido há muito tempo e que assente naquele exemplo daquele slide que demonstraram de uma estratégia que normalmente acompanha, se não estou em erro, os quadros comunitários ou o prazo de vida dos quadros comunitários, portanto também é uma estratégia que está assente no financiamento, mas que é um caso concreto onde esse financiamento tem vindo a ter sucesso. Falava ali da investigação, eu conheço bem, por exemplo, uma empresa que está assediada nesse concelho que desenvolveu uma grande desenvolvimento tecnológico na área do jato de água, por exemplo, que é a SEI. Portanto, são coisas que tenho vindo a acompanhar, assim como a melhoria dos recursos humanos. Tenho, felizmente, muitos amigos que estão e que são hoje filhos de empresários e que eles também ajudaram a dar uma nova dinâmica a este setor e uma visão que eu penso que tem sido importante. Sendo certo também com o equilíbrio, assim como a aposta que têm feito na internacionalização. O exemplo que deram, eu penso que não estou em erro, mas penso que o ano 2013 foi provavelmente o melhor ano de sempre em termos deste setor. E é aqui também curioso que o nosso principal mercado é a União Europeia, com 90%, como disse. Há bocadinho estava aqui também a ver uma notícia do Sol, que uma das marcas mais famosas que tínhamos em São João da Madeira, que era a Sanjo, que andava a produzir no estrangeiro e, devido à proximidade do mercado, começou a produzir, sobretudo esse que agora não é produzido em São João da Madeira, mas começou a produzir em Portugal novamente devido à proximidade e à facilidade para responder às encomendas. É uma das vantagens que temos em estar aqui próximo deste mercado e de uma aposta em um produto de alta qualidade. E era aqui a nota, o meu colega já também fez mais ou menos essa questão, mas era que uma nota... Falou dos novos mercados, foi da sua intervenção que disse que agora estavam à procura de novos mercados. E aqui entra um bocado esta discussão e a questão, porque vieram aqui também ao Parlamento. E, portanto, o mercado americano é um mercado que acham que vocês podem conquistar mais cota ou podem os americanos, com a sua produção, ser uma ameaça para a nossa força que temos neste momento no mercado europeu? Eu sei que tem uma indústria que está dinâmica, atenta, que tem um documento estratégico já para este novo ciclo, mas que era importante também percebermos porque, e como é que olham para o mercado americano em termos de dimensão, em termos de consumidor médio, em termos de dinâmica e concorrência do calçado. Ou seja, esta questão e estes acordos são importantes para continuarmos a vencer, que este é o caso. Nós estamos bem e esta é uma questão importante para continuarmos a vencer. Era essa a pergunta que deixava. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua condescendência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da APICAPS, o Dr. João Maia e a sua equipa que se faz acompanhar. E dizer que esta audição insere-se num acordo de parceria que está em fase negocial, foi terminada a terceira ronda negocial no passado mês de março e que se seguirá uma nova em maio. O setor do calçado é um setor importantíssimo, já fui aqui referido pelos meus colegas, pelo peso que tem na indústria, no produto, mas também nas exportações, tem um particular significado e, portanto, a abertura deste mercado, o mercado norte-americano, que tem um mercado com 300 milhões, a que se junta aos 500 europeus, aumenta, digamos, o espaço comercial, a constituição de uma zona comercial mais alargada e que pode contribuir manifestamente para o incremento. Mas importa aqui perceber, porque ainda há pouco estava precisamente também aqui numa sala ao lado sobre uma audição com o deputado europeu Vital Moreira, em que estávamos também a falar sobre estas matérias, e o deputado Vital Moreira dizia uma frase que era o seguinte: este acordo justifica-se pela importância que tem a energia no acordo. Ou seja, que ele bastava só a questão energética e a questão que está ligada à nova fonte de energia que os Estados Unidos está a explorar, que é o gás de xisto, para que justifique, e isso já de si justificaria a assinatura deste acordo. Em primeiro lugar, eu gostaria de ouvir um comentário em relação a isso, sendo que a questão energética é uma questão muito importante, porque há aqui um déficit de competitividade em relação ao mercado norte-americano. Como sabe, tem custos com energia 30%, um terço inferiores há os custos que são suportados no nosso país e também, em média, na União Europeia, e, portanto, este aspecto é importante, sendo que este acordo irá possibilitar que se possa importar também energia para uma ligação ao Porto Sines e, portanto, vai fazer baixar também os custos de produção com o setor do calçado, onde o setor energia também tem um peso muito importante na estrutura de custos. Portanto, gostaria de ouvi-lo sobre isso. A questão que eu quero colocar, que é importante também aqui ouvi-lo, é este setor, o setor do calçado, é um setor que está referenciado como um setor que pode beneficiar mais deste acordo. O calçado é o setor que mais pode beneficiar com o acordo de parceria transatlântica. Eu gostaria de perceber, justamente, estamos numa fase que se vai caminhando para algumas conclusões nas negociações, e também para nós percebermos melhor que ameaças ou que barreiras, sejam elas alfandegárias e não só, é que identifica para a perda de competitividade. Ou seja, que aspectos a gostaria, tendo em conta as negociações, de ver em si melhorados. E, como sabe, Dr. João Maia, a política comercial, que é uma política que manifestamente é realizada pela União Europeia, os países europeus hoje delegaram quase um pouco essa competência na política comercial externa e, portanto, estas negociações são seguidas num espaço, digamos, transnacional, mas não deixa de ser importante o papel que os deputados exercem nos parlamentos nacionais. E, portanto, a última questão que eu queria colocar é em que justa medida é que nós, parlamentares, podemos contribuir para defender um setor que é muito importante e que o país deve acarinhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, começar por cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Industriais do Calçado. Eu serei breve. Eu acho que não vale a pena, ou vale a pena, perder algum tempo apontando algumas das componentes mais importantes e algumas das lições que podemos tirar do setor do calçado e da sua evolução nos últimos anos. Mostra-nos a importância de existir uma estratégia de longo prazo e que ela seja bem definida e não é só grandes... Ou perdermos com grandes parangonas ou sobre empreendedorismo, internacionalização, grandes palavras, mas sem a existência desta estratégia não serve nada, queremos muito ou falarmos muito. E, sobretudo, mostra também que é preciso uma estratégia mais do que apostar em fatores específicos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a estratégia de longo prazo do calçado mostra que a aposta em baixos salários é uma aposta errada. Mostra que uma indústria pode ser bem-sucedida em termos de exportações, tendo elevadas qualificações, elevados salários, direitos laborais, etc, etc, etc. Pelo contrário, a indústria, como costumava ser do calçado, baseada em baixos salários, pouco valor acrescentado, menos condições laborais, era uma indústria que vingava menos bem nos mercados internacionais, e acho que isso deve nos fazer refletir. Mostra também uma outra coisa que já aqui foi referida, que é a volatilidade do capital externo. Mas é bem verdade, uma economia que depende muito de capital externo para investimento depois fica muito dependente de condições externas e o capital externo é, por norma, mais volátil do que o capital interno e que o investimento interno. Isto é assim em indústrias como a do calçado, também é assim em mercados financeiros, são coisas que estão relativamente estudadas. Eu não deixa de ser um bocadinho irónico ouvir o deputado Rui Barreto a falar sobre os custos de contexto e a importância do acordo de comércio com os Estados Unidos relativamente à entrada de energia produzida através de exploração de gás de xisto, que aliás é uma técnica que foi proibida em países como a Alemanha por ter problemas ambientais fortíssimos e ser perigosíssima e tem um forte movimento contra, e não se lembrar de referir, por exemplo, do IVA da eletricidade ou de outros custos de contexto que em Portugal têm massacrado bastante a indústria e o tecido empresarial. Mas pronto, isto são questões importantes e gostava de deixar essa uma primeira pergunta. Quais são, na vossa perspectiva, os principais entraves ao desenvolvimento do setor em termos de custos de contexto? porque nós temos... Os diversos atores políticos perdem-se e multiplicam-se em declarações a dizer o nosso modelo não é baixos salários. Mas depois as únicas medidas que de facto tomam é baixar os salários e vão deixando os custos de contexto e as medidas de contexto ficar para trás e para o lado, e aquilo que na prática vemos é que há um aumento dos custos de contexto, quer ao nível de, quer por via fiscal, quer por uma não resolução de uma série de outros problemas a montante, nomeadamente no setor energético, com as rendas de energia. Depende de perceber de que forma é que os custos de contexto influenciam a vossa atividade por contraponto aos custos salariais. Relativamente aos acordos de comércio internacional, nós sabemos, a posição do Bloco de Esquerda é uma posição negativa relativamente a este acordo transatlântico. Achamos que ele é perigosíssimo para vários setores da economia portuguesa, mas também para standards de qualidade, de direitos laborais, etc., etc. Sendo perigosíssimo para vastos setores da economia portuguesa, é verdade que ele pode ser potencialmente... Nem tudo é sempre negativo. O setor do calçado é um dos setores que pode vir a beneficiar com este acordo, porque de facto está num setor em que o mercado dos Estados Unidos tem um potencial de importação brutal, os principais concorrentes competem em gamas de baixo valor e não uma gama mais alta, em que Portugal só compete, ou compete especialmente com a Itália e com outros países europeus, e portanto isto faz algum sentido. Mas isto não é verdade para uma vasta parte da economia. E há duas questões aqui que são preocupantes. A primeira é a forma como estes acordos vão, já foi aqui abordada, vão ou não vão permitir, e na vossa percepção, as duplas transformações. Os Estados Unidos têm relações privilegiadas com o México, por exemplo. O México tem, e é conhecido por ter uma grande predominância de indústrias maquilhadoras, é o que lhes chamam, transformadoras. Aliás, foi isso a consequência dos acordos com o México. É importação de produtos, transformação, baixo valor acrescentado, exportação, e entra outra vez. De que forma é que estas articulações que se podem fazer com mercados como o mexicano, como o chinês, que têm baixo custo de trabalho, pode ou não pode vir a ter uma influência no próprio perfil e na própria exportação dos Estados Unidos, e pode ou não vir a influenciar este mercado? E essa era a pergunta que vos deixava. Fora daquela conclusão mais óbvia, que é, bom, isto são novos mercados e menos tarifas. Isso é verdade para o setor dos calçados, não é verdade para outros setores. Há muitos setores que vão sofrer muito e isso pode afetar a procura interna. E é uma outra pergunta que eu também gostava de fazer é, que percentagem é que a procura interna tem nas vendas para o setor? Nós focamos muito nas exportações, mas de que forma é que a indústria está dependente também da procura interna ou não? Porque ela vai ser afetada de outras formas pelos acordos de comércio, e como é que estes acordos de comércio vão influenciar ou vão ter um impacto no setor do calçado, não apenas diretamente, mas por estas vias laterais de várias duplas transformações, acordos depois bilaterais entre os Estados Unidos e abertura com grandes mercados que têm outras características.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder agora globalmente.
Muito obrigado pelas questões. Deixem-me só... Não vou procurar responder uma a uma, vou procurar responder a mais notas, porque algumas também são muito semelhantes. Relativamente aqui, começando pelo Sr. Deputado, que falou dos resultados obtidos do setor durante estas décadas todas. Eu gostava de destacar um ou dois pontos que provavelmente não ficaram ali explícitos e que, do nosso ponto de vista, são extremamente relevantes. Um deles tem a ver com a dinâmica do tecido empresarial, ou seja, não se pode imputar todos estes resultados à APICAPS ou à estratégia da APICAPS ou à estratégia do setor como um todo. É necessário referir a dinâmica dos empresários que constituem o setor, que são extremamente dinâmicos. E também um outro fator que eu acho que, apesar de passar muitas vezes percebido, é o facto deste setor, desde muito cedo, ser dos setores liberalizados, ou seja, é dos setores em que o comércio mundial se liberalizou mais cedo. Se repararem, os direitos aduaneiros presentes neste setor normalmente são dos mais baixos a nível mundial e nos diversos países. É dos setores que normalmente os países desenvolvidos têm tendência a abdicar, têm tendência a liberalizar muito rapidamente, o que fez com que O setor português de calçado foi, sofreu o impacto da liberalização nos seus próprios, nos mercados em que atuava muito cedo. Isto obrigou a que este tecido económico constituído por pequenas empresas se teve que adaptar. E teve que adaptar e teve que fazer um esforço de promoção, um esforço de melhorar a sua oferta, e daí foi obrigado a fazer aquele esforço. Muitas das vezes nós fazemos o investimento como reação a dificuldades. E isso é muito importante. Isto leva-nos à questão do mercado interno e das exportações, a relação entre o que é que está a acontecer em Portugal e o que é que está a acontecer lá fora. Muitas das vezes diz-se que as exportações são ou não uma dinâmica da competência que nós construímos no mercado interno. Eu vi recentemente um estudo do Banco de Portugal, uma investigação, que diz um pouco o contrário, ou seja, procura provar que uma parte das exportações que nós temos feito nos últimos anos são justificação explícita de não existir mercado interno. Ou seja, como o mercado interno sofreu um conjunto de impactos, as empresas foram obrigadas a fazer o percurso internacional. Não quero fazer esta leitura para o setor de calçado, porque nós, a realidade do setor de calçado é um pouco distinta. Nós já há muitos anos que dirigimos para os mercados externos 95% da nossa produção, ou seja, não ficou explícito na minha apresentação, mas o preço médio de importação de calçado, estamos a falar de 7 euros, o preço médio de exportação são 23 euros, ou seja, estamos a falar de uma coisa que é de 1 para 3. Não estamos a falar do mesmo setor de atividade, estamos a falar de atuações completamente distintas. Evidentemente temos empresas portuguesas que vendem em Portugal naturalmente, mas não é este o foco do setor. O setor tem um foco sempre nos mercados europeus. E se reparar, a abordagem que nós fizemos ao mercado de Espanha é muito recente, é da década de 2000. Nós, em 2000, vendíamos muito pouco em Espanha. Os nossos mercados são França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda. É por aqui, porque é onde estão os clientes ricos. Ou seja, Espanha nem se enquadrava no nosso target. É esta a diferença. É esta a diferença. Relativamente ao acordo de comércio livre com os Estados Unidos, como é que nós vemos o acordo de comércio livre com os Estados Unidos? Nós somos totalmente a favor do acordo de comércio livre. Somos a favor porque os Estados Unidos não têm indústria de calçado, ponto. Os sapatos que eles produzem lá ou são os sapatos para os militares porque são obrigados a produzir nos Estados Unidos, ou são as sapatilhas da New Balance porque quer ter uma fábrica nos Estados Unidos para dizer que tem sapatilhas feitas nos Estados Unidos. Ponto. É isto. Não existe mais nada. Os Estados Unidos produz, se calhar, eu nem tenho presente o número, mas acho que é para 1/10 do que nós produzimos de calçado, em número de pares. E não tem preço médio significativo. Por isso, do ponto de vista de concorrência, os Estados Unidos não estamos à espera que façam uma concorrência no nosso mercado. Muito menos em Portugal. Quando nós estamos a olhar para o mercado, para o impacto dos Estados Unidos no nosso consumo interno, eu podia ter medo que eles fizessem concorrência no nosso mercado, da Alemanha, da França, do Reino Unido. Em Portugal, esqueçam. Ou seja, não é o consumo nacional que nos preocupa. Preocupar-nos-á o impacto no consumo dos nossos mercados europeus, a que nós podemos, efetivamente, chamar mercado nacional, porque esta é a nossa base de mercado. E podemos chamar os Estados Unidos o mercado externo. Isso. A nossa casa é a Europa. O que é que eu acrescento para responder à questão da dupla transformação? Efetivamente, quando nós olhamos para o acordo de comércio com os Estados Unidos, esta é uma área que nós temos como uma dos pontos da agenda. Se olharmos para a nossa agenda tem 3 pontos. Crescentes por nível de importância. O primeiro tem a ver com a regulação, com a standardização das regras, que não é relevante para o setor de calçado. O segundo tem a ver com as regras de origem, é este ponto da dupla transformação. E o terceiro tem a ver com tarifas. E este é claramente o ponto importante para o setor de calçado. Apesar de nós considerarmos que as tarifas, e percebemos que não é um ponto relevante para a generalidade dos setores, é um ponto relevante para nós, porque provavelmente se calhar é o único. Não é? É por ausência de diferenças de regulação, é por ausência de outros problemas, que nós nos centramos nas tarifas. Como é que nós vemos o acordo com os Estados Unidos, também para responder à questão da energia? A energia tem um peso na indústria de calçado que é 0,5% do volume de negócios, ou seja, não é uma coisa extremamente crítica. É sim importante em algumas indústrias a montante, ou seja, quando estamos a falar da produção de solas, da produção de alguns componentes, sim, aí sim a energia já é um assunto relevante. Mas a energia é um exemplo muito particular da forma como nós vimos o acordo, porque como dirá o professor Vital Moreira, o acordo valeria só pela energia, mas o problema é que não é possível fazer um acordo só de energia, porque os Estados Unidos não vão querer, não é? Do nosso ponto de vista, e se nós fôssemos puramente egoístas, também só queríamos um acordo só de tarifas, porque realmente é aquilo que nos interessa. Porque se vocês virem o estudo de impacto que foi feito há cerca de um ano atrás, e ainda bem que em Portugal está a ser desenvolvido um novo estudo de impacto para perceber qual é o impacto na economia portuguesa, que é uma coisa que nós não percebemos como é que não era feito isto nos acordos de comércio de livre anteriores. O estudo de impacto tem lá um quadro, de forma simples, eu acho que terão percebido, o impacto previsto é 0,1% do PIB, se olharmos só para um acordo de tarifas puro, e isto vai crescendo, ou seja, o valor crescente, e no total, se fizermos um acordo ambicioso, que é hoje isto que está em cima da mesa, é ter um acordo ambicioso, o impacto total é 0,5% do PIB da União Europeia. Ou seja, chegarmos a acordo, se fosse só tarifas, era 0,1%. Se fosse tudo o resto, era 0,5%. Pior que isso, se fosse só um acordo de tarifas, havia muitos setores a ganhar e muitos a perder. Se o acordo for mais global, a dispersão não é tão significativa. Mas quando vamos ver isto por setores de atividade, e descendo lá uma rúbrica, lá não tem o calçado, não tem o vestuário, mas tem uma rúbrica de outros setores da indústria transformadora, do qual foram tirados, basicamente, os setores que têm regulação, que tem um peso da regulação, o automóvel, o material elétrico e eletrónico, a saúde, que a regulação é pesada. Quando olhamos para esses, para o impacto dos diferentes tipos de acordo nesse setor, nesse tipo de setores, 75% do valor, ou seja, 75% do valor gerado vem das tarifas, vem do acordo de tarifas. E são esses os setores que efetivamente Portugal tem especialização, é o têxtil, é o vestuário, é o calçado, é o mobiliário. A nossa estrutura produtiva está muito pesada, esse setor tem muito peso em Portugal, por isso é que nós também temos muita curiosidade de perceber como é que vai ser o estudo para Portugal, porque nós achamos que a conclusão para Portugal vai ser que o acordo de tarifas é que é importante, que tudo o resto para Portugal, apesar de ter a sua importância, não é o assunto mais relevante. Isto leva-nos à questão da energia, é que também não é possível fazer um acordo só de tarifas, porque a União Europeia já tem tarifas mais baixas e a União Europeia irá ficar a perder face aos Estados Unidos, genericamente, não é? E também não é possível fazer um acordo de tarifas porque há muitos setores da União Europeia a perder e setores muito importantes. Por isso, é que estamos efetivamente a negociar um acordo mais abrangente. E estamos nesse caminho do acordo mais abrangente porque também não é possível fazer um acordo, um meio caminho. É preciso ir fundo para que haja benefícios que se distribuam por um vasto conjunto de setores e um vasto conjunto de interesses, para que não haja muita gente a perder, digamos assim. Apesar de que haverá sempre setores e interesses que vão perder com um acordo destes. Isto leva-nos então a Portugal. Portugal então tem que pensar como é que se posiciona deste ponto de vista. A importância para nós deste acordo é crítica, como perceberam, se o nosso mercado nacional é a União Europeia, o principal mercado da exportação é os Estados Unidos, porque é onde estão um quarto dos nossos potenciais clientes e é onde estão clientes concentrados, onde o esforço de abordagem será menor. Nós não olhamos para os Estados Unidos como tendo 400 milhões de potenciais clientes, mas como tendo um mercado de... Aqui só está a 24%, por acaso não tem o valor absoluto, mas estamos a falar de 100 milhões de habitantes.
É contar aqueles pontinhos do mapa, não é?
É contar os pontinhos do mapa. Pontinhos do mapa é 1 milhão de habitantes por cidade, cidades com 1 milhão de habitantes. Por isso, estamos a, efetivamente, é o nosso, um mercado muito importante. Não gostava de esquecer o que está a acontecer com o Japão. O Japão é digamos, o nosso segundo mercado potencial de exportação. E é um mercado com o qual temos alguma expectativa de que se possa desenvolver no futuro. Sim, porque o comunitário era o nacional, é nessa lógica que estava a falar. Ou seja, se o comunitário for o nacional, o nosso segundo potencial mercado seria o Japão. Preocupações contra acordos bilaterais. Como saberão, as negociações ao nível da OMC não estão congeladas, mas estão a andar devagarinho. Daí este esforço da União Europeia por celebrar acordos de comércio livre. A nossa preocupação é que haja uma avaliação de Portugal e que Portugal se posicione relativamente a todos estes acordos de comércio livre. Porque a União Europeia tem celebrado acordos de comércio livre com muitas áreas geográficas, tem feito um esforço muito grande de trabalhar isto, mas os acordos de comércio livre, quando estão a ser celebrados com o país A ou com o país B, têm impactos diferenciados a nível regional, a nível setorial, não é? E os setores representam-se em países. Portugal tem uma estrutura produtiva muito diferente do que é a estrutura média produtiva da União Europeia. Num estudo recente da McKinsey, referia que Portugal tinha 17% do VAB industrial nos setores ditos mão de obra intensiva de concorrência global, onde estará o têxtil, o vestuário, o calçado, o mobiliário, que são os nossos setores com saldo comercial positivo. Este número é, enquanto os países ditos desenvolvidos têm qualquer coisa como 5%, e os setores, os países em vias de desenvolvimento têm uma média de 10%. Nós temos quase o dobro disto que têm os países em vias de desenvolvimento. Ou seja, nós temos uma estrutura produtiva muito distinta. O que quer dizer que a celebração de um acordo de comércio livre com os Estados Unidos vai criar mercado para estes setores portugueses. Não vai criar concorrência, porque os Estados Unidos não têm disto. Mas o acordo de comércio livre com um país em vias de desenvolvimento, como é o caso do Vietnã, que está em discussão, como é o caso de outros países em vias de desenvolvimento que temos acordos de comércio livre em discussão, já assim vai criar concorrência para Portugal e vai criar mercado para os setores que têm a Europa do Norte. É preciso, quando está a negociar acordos de comércio livre, tenhamos isto em consciência, o impacto setorial e o impacto regional da similaridade de estruturas produtivas que há no mercado com o qual estamos a negociar. Por isso, vemos com bons olhos o acordo de comércio livre que está fechado com o Canadá, e estas negociações com os Estados Unidos, as negociações com o Japão. A questão que temos algum medo é sobre o tempo que isto vai demorar a negociar. Porque o termos que estar num cenário muito ambicioso leva-nos à questão de quanto tempo é que vai demorar. Será que é possível fechar durante o ano 2014 e 2015, antes do mandato do Presidente Obama, ou vai ficar duas décadas a ser negociado? Antes, é esta a questão de fundo. Eu penso que corri aqui os pontos todos.
Eu estava aqui no apartamento. Então, mais uma vez, muito obrigado à APICAPS por ser disponibilizado para vir cá e, provavelmente, neste percurso que ainda vai ser longo, como acabou de dizer, ainda nos voltaremos a encontrar para fazermos novos pontos da situação. Muito obrigado, mais uma vez.
Muito obrigado.
Aquela gente daquele lado.
Sim, para não haver discriminações, chamamos.